Silêncio, por favor. Solicito dos vereadores mirins a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores mirins, imprensa, visitantes e cidadãos presentes. Boa noite à mídia que está assistindo em casa. Agradeço a presença do vereador Zé Rocha aqui. Solicito do secretário que faça a verificação da presença.
Ana Beatriz.
Presente.
Arthur.
Presente.
Bárbara.
Presente.
Carlos.
Presente.
Emanuele.
Presente.
Gabriele.
Presente.
Laura. Presente. Letícia.
Presente.
Maria.
Presente.
Ian.
Presente.
Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Ibitinga, iniciamos nossos trabalhos. Quero agradecer a presença do nosso visitante da região, João Orellana, representante da Agenda Jovem Itapolitana, organização da sociedade civil de Itápolis que visa fortalecer as ações aos jovens do município. Em nome dos vereadores mirins, agradecemos imensamente a presença do João Orella em nossa última sessão. Muito obrigada. Declaro aberto o pequeno expediente. Convido a todos a ficarem em pé e cantarmos o hino nacional. Nesse momento, quero registrar a presença do vereador Célio, do presidente Mira e do vereador Ricardo e do ex-vereador Mirim Giovanni. Está em discussão a ata da sessão anterior. 5 minutos para cada vereador Mirim falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Ana Beatriz.
Favorável.
Arthur.
Favorável.
Bárbara.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Laura.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Maria.
Favorável.
Ian.
Favorável.
Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Convido o vereador Mirim Carlos para fazer a leitura em tribuna de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências. Artigo 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Primeiro, aplicam-se às ações previstas neste capítulo as normas do Código de Processo Civil. Segundo, contra os atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo provido nesta lei. Caberá a ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandato de segurança.
Solicito da secretária que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores Mirins.
Indicação número 49 do vereador Mirim Arthur. Indico a implantação do serviço de neonatal na Santa Casa de Bitinga. Atualmente, nossa cidade e região não dispõe de um serviço de neonatal de referência, obrigando mães e recém-nascidos em situação de risco a serem transferidos para hospitais em cidades vizinhas, como Araraquara e Jaú. Esse deslocamento, além de causar grande angústia às famílias, representa um risco desnecessário à vida e à saúde de bebês prematuros em estado grave. A implantação de um serviço de neonatal na Santa Casa de Bitinga não apenas atenderia a uma necessidade crítica e urgente da população local, mas também posicionaria nosso hospital como um centro de referência regional, melhorando significativamente a qualidade do atendimento em saúde para todos os cidadãos.
Indicação número 50 do vereador Mirim Arthur Ferrarese. A presente solicitação se justifica pela necessidade urgente de garantir a segurança dos pedestres e motoristas que utilizam a via, principalmente a ponte do córrego da Avenida Carolina Gereto de Dal a Cacua. Recentemente, a comunidade foi abalada por um trágico acidente, no qual uma pessoa caiu da ponte e veio a óbito. A falta de proteção adequada representa um risco constante e iminente para a vida e a integridade física de todos que passam pelo local. A instalação das proteções evitará novos acidentes e morte, transformando a ponte em um local seguro para a população. Diante do exposto, peço que as medidas cabíveis sejam tomadas com a máxima brevidade, visando a prevenção de futuras tragédias.
Indicação número 51, da vereadora Mirim Letícia. Sugiro criação de espaço público para Clube de Xadrez Municipal. A criação de um espaço público destinado ao desenvolvimento da prática do xadrez em nossa cidade, oferecendo estrutura adequada para atletas, estudantes e cidadãos interessados na modalidade. O projeto consiste na implantação de uma sala equipada com tabuleiros oficiais, livros de xadrez, materiais de apoio e demais recursos necessários para o aprendizado e a prática, além da designação de um responsável pelo espaço para organizar atividades e acompanhar os usuários. O xadrez é reconhecido mundialmente como uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo, concentração, raciocínio lógico e socialização, sendo inclusive adotado em escolas como recurso pedagógico. A criação de um clube de xadrez municipal proporcionará a valorização do esporte, contribuirá para a revelação de novos talentos locais e oferecerá à comunidade uma alternativa saudável de lazer, cultura e formação educacional.
Indicação de número 52, da vereadora Mirim Letícia. Sugiro Assunto. Sugiro instalação de mais lixeiras em pontos estratégicos da nossa cidade. A necessidade de ampliar a quantidade de lixeiras públicas espalhadas pela cidade, em especial em locais de grande circulação de pessoas, como praças, avenidas, áreas comerciais, escolas e pontos de transporte coletivo. A ausência de lixeiras em número suficiente contribui para o descarte incorreto de resíduos em vias públicas, ocasionando acúmulo de sujeira, entupimento de bueiros, proliferação de pragas e prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente. A disponibilização adequada de lixeiras, especialmente seletivas, estimula a população a realizar o descarte correto dos resíduos e incentiva a separação de materiais recicláveis, promovendo a sustentabilidade, a conscientização e a educação ambiental. Assim, a medida proposta resultará em uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável.
Indicação número 53, da vereadora Mirim Letícia. Indico medidas de prevenção de acidentes em chuvas e enxurradas. Venho por meio desta indicação ao senhor prefeito municipal a necessidade de adoção de medidas preventivas contra acidentes em períodos de fortes chuvas, quando enxurradas acabam arrastando pessoas e veículos para dentro dos córregos urbanos. Diante da recorrência de tais acidentes e visando a preservação de vidas, é fundamental que o município adote um plano integrado de segurança e infraestrutura, abrangendo ações preventivas, protetivas e de conscientização. Propostas: obras de infraestrutura, ampliação e modernização de bueiros e galerias pluviais, construção de piscinões de retenção e reforço das margens dos córregos, com canalização e contenção. Barreiras de segurança, instalação de grades, cercas ou barreiras naturais, como árvores e arbustos, ao longo das margens, para impedir que pessoas ou veículos sejam arrastados. Prevenção e alerta. Mapeamento de áreas de risco com sinalização adequada por meio de placas de aviso em pontos críticos, alertando a população durante os períodos de maior perigo. Tais medidas contribuirão significativamente para a redução de riscos, prevenção de acidentes e proteção da população.
Indicação de número 52, da vereadora Mirim Emanuele. Assunto: solicito urgência de criação de uma UTI neonatal em Bitinga. A saúde é um direito fundamental, e quando se trata de recém-nascidos, a atenção deve ser ainda maior. Hoje, Ibitinga enfrenta uma grande dificuldade, a falta de uma UTI neonatal para atender bebês em estado crítico logo após o nascimento. Atualmente, casos de urgência precisam ser encaminhados para cidades vizinhas, o que coloca em risco a vida de recém-nascidos e causa angústia às famílias. O tempo de deslocamento até outro município pode ser decisivo entre a vida e a morte. As principais necessidades levantadas pela comunidade são: implantação de uma UTI neonatal equipada com incubadores, respiradores e monitores, equipe médica especializada, garantindo que os bebês recebam os cuidados necessários sem depender de transferências arriscadas. A criação de uma UTI neonatal em Bitinga não é apenas uma questão de infraestrutura, mas de salvar vidas e dar dignidade às famílias. É um investimento que representa cuidado, responsabilidade e compromisso com o futuro da cidade. Diante disso, solicitamos que o Legislativo e o Executivo se unam para viabilizar com máxima urgência,
garantindo que nenhum bebê precise sair da cidade para ter acesso a um atendimento de alta complexidade.
Indicação número 55 da vereadora Mirim Emanuele. Indicação de revitalização de pista de caminhada e corrida. Solicitação de substituição das pedras britas por pista asfaltada para prática esportiva. A revitalização da atual pista de caminhada e corrida, localizada no Ginásio de Esportes de Colão, que atualmente é composta por pedras britas. Material inadequado para a prática esportiva segura e acessível. A presença das pedras tem causado desconforto, riscos de torções, quedas e dificuldades de acesso, especialmente para idosos, pessoas com deficiências, atletas amadores e demais frequentadores. Além disso, em dias de chuvas, a pista se torna intransitável, acumulando poças de lama que agravam ainda mais as condições de uso e dificultam a prática de qualquer atividade física no local, o que afasta os usuários e compromete o uso contínuo do espaço público. Diante do exposto, solicito que essa demanda seja analisada com a devida atenção e, se possível, incluída nas próximas ações de melhoria de infraestrutura esportiva municipal.
Indicação de número 56, da vereadora Mirim Emanuele. Solicito substituição de lâmpadas na estrada municipal Romão Fernando. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando a substituição das lâmpadas existentes na estrada municipal Romão Fernando, até a altura da entrada do bairro Ângelo de Rosa. A referida via é um importante corredor de tráfego utilizado diariamente por moradores e trabalhadores da região. Contudo, a iluminação atual, composta por lâmpadas amarelas, apresenta baixa eficiência e reduzida visibilidade, aumentando o risco de acidentes e comprometendo a sensação de segurança, sobretudo no período noturno. Ressalta-se ainda que muitas mulheres percorrem esse trajeto ao retornarem do trabalho, em horários avançados, sentindo-se vulneráveis diante da precariedade da iluminação existente. A substituição das lâmpadas amarelas por lâmpadas brancas de maior intensidade garantirá melhor visibilidade, maior sensação de segurança e contribuirá significativamente para a prevenção de incidentes e acidentes na localidade. Diante do exposto, solicito a atenção e a devida mobilização do Executivo Municipal para a execução dessa medida, que beneficiará diretamente toda a comunidade que utiliza a estrada municipal Romão Fernando.
Indicação número 57 da vereadora Mirim Emanuele. Situação crítica do córrego da Avenida Carolina Gereto da Uáqua precisa de um plano de intervenção de segurança urgente. O córrego que corta a região da Avenida Carolina Gereto da Uáqua, além de ser parte do meio ambiente local, também influencia diretamente a qualidade de vida dos moradores. Entretanto, o espaço encontra-se em condições preocupantes e precisa urgentemente de medidas de recuperação. O maior problema relatado pela comunidade é a falta de proteção adequada, que já resultou em diversos acidentes. Moradores relatam que várias pessoas caíram no córrego e, infelizmente, alguns casos levaram até mesmo a perda de vidas. Isso torna a situação insustentável e exige uma ação imediata do poder público. Em dias de chuva, o rio costuma transbordar e causar transtornos no trânsito, especialmente na altura do Mercado Jaú, até a Avenida 7 de Setembro. Há quase um ano, uma mãe e seu filho foram arrastados pela forte enxurrada e acabaram falecendo. Mais recentemente, um senhor tropeçou em um desnível da calçada, caiu no córrego e também faleceu em decorrência da queda. Diante desses acontecimentos, seria importante que o poder público considerasse a instalação de um alambrado ao redor do córrego, como forma de prevenir novos acidentes, garantir a segurança dos moradores e preservar a área. Além disso, é fundamental realizar limpeza regular do córrego, controlar o mato alto nas margens e estabelecer um plano de manutenção contínua para que a região não volte a oferecer riscos. Cuidar do córrego significa salvar vidas, proteger o meio ambiente e oferecer mais tranquilidade para todos.
Indicação número 58 da vereadora Mirim Emanuele. Necessidade de manutenção no campo da Nova Ibitinga. O campo da Nova Ibitinga é um espaço esportivo e de lazer de grande relevância para a comunidade, utilizado diariamente por jovens, crianças e adultos. Entretanto, a situação atual do local encontra-se degradada e demanda atenção urgente do do poder público. As principais dificuldades relatadas pela população são gramado danificado, dificultando a prática esportiva, falta de iluminação adequada, inviabilizando atividades noturnas e gerando sensação de insegurança. Estrutura precária nos alambrados e arquibancadas, ausência de manutenção periódica, comprometendo a segurança e o bem-estar dos frequentadores. A comunidade reivindica melhoras, considerando que o campo é ponto de encontro, convivência e fortalecimento social, além de ser essencial para incentivar o esporte, promover a integração comunitária e afastar os jovens de situações de risco. Diante do exposto, solicitamos investimentos para a revitalização do campo da Nova Ibitinga, contemplando a reforma do gramado, a instalação de nova iluminação, reparos estruturais e a implantação de um cronograma fixo de manutenção. Cuidar desse espaço não é apenas investir no esporte, mas também em qualidade de vida, lazer e cidadania para todos os moradores.
Indicação número 59 da vereadora Mirim Laura. Solicito reforma da caixa d'água principal localizada na Avenida Ivanil Francischini com a Avenida Jornalista Roque de Rosa. Venho por meio desta indicação, na condição de morador e cidadã de Bitinga, solicitar a reforma da caixa d'água principal situada na entrada de nossa cidade. A estrutura, além de sua função essencial, é um marco arquitetônico e um patrimônio histórico para todos os habitantes. No entanto, sua condição atual é motivo de grande preocupação. Rachaduras e vazamentos. A estrutura apresenta visíveis rachaduras que comprometem sua integridade e causam vazamento de água. Falta de manutenção. A pintura está desgastada e a estrutura como um todo demonstra necessidade de reparos imediatos. A reforma não apenas resolveria os problemas de segurança e funcionalidade, mas também resgataria a beleza de um dos símbolos mais importantes de nossa cidade. A manutenção desse patrimônio é fundamental para a preservação de nossa história e identidade cultural. Dessa forma, peço encarecidamente que a Prefeitura avalie a possibilidade de incluir essa obra no planejamento municipal, a fim de que a caixa d'água seja restaurada e continue servindo a nossa comunidade com segurança e dignidade. Segue em anexo a foto da caixa d'água. Agradeço a sua atenção.
Indicação de número 60 da vereadora Mirim Laura. Indico ao Poder Público Municipal a instalação de caçambas de lixo em pontos estratégicos da cidade, especialmente nos arredores do Nicolão, no centro da cidade e em praças, como a João Abrão. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo aprimorar a limpeza urbana e reduzir o acúmulo de resíduos em vias públicas, prevenindo a proliferação de insetos e roedores que representam riscos à saúde da população. A instalação de caçambas em locais de grande circulação de pessoas, como áreas centrais, praças e pontos de lazer, além de facilitar o descarte correto de resíduos, contribui para a preservação do meio ambiente, promove mais organização nos espaços públicos e torna a cidade mais agradável, tanto para os moradores quanto para os visitantes.
Indicação número 61 da vereadora Mirim Laura. Sugiro a implantação de uma reforma na biblioteca municipal, com o objetivo de modernizar o espaço e torná-lo mais atrativo e acessível à comunidade. A proposta inclui aquisição de livros atualizados abrangendo diferentes áreas do conhecimento, literatura clássica e contemporânea, visando ampliar o repertório cultural e científico dos usuários. Instalação de aparelhos digitais como computadores, tablets e acesso à internet de qualidade, possibilitando pesquisas, estudos e acesso a materiais digitais. Criação de um ambiente adequado para resíduos, como mesas, cadeiras confortáveis, iluminação adequada e áreas silenciosas, favorecendo a concentração e o aprendizado. Essa reforma contribuirá para o fortalecimento da educação, incentivo à leitura e democratização do acesso à informação, tornando a biblioteca um espaço mais moderno, acolhedor e essencial para o desenvolvimento intelectual da comunidade.
Indicação número 65 do vereador Mirim Carlos Eduardo. Assunto: implantação de medidas de acessibilidade em espaços públicos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Justificativa. Venho, por meio dessa indicação, solicitar ao setor competente da Prefeitura que sejam tomadas providências para garantir maior acessibilidade em espaços públicos, com praças e áreas de convivência da cidade, assegurando condições adequadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É fundamental que sejam implantadas medidas que contemplem diferentes necessidades, como rampas de acesso e pisos táteis para pessoas com deficiência visual, sinalização sonora em pontos estratégicos para auxiliar os deficientes auditivos, espaços adaptados e nivelados para cadeirantes e paraplégicos, além de bancos e áreas de descanso acessíveis para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Ressalto também a importância de banheiros adaptados, bebedouros acessíveis e a manutenção regular dessas estruturas, para que realmente cumpram sua função de inclusão.
Indicação número 66, da vereadora Emelim Maria. Solicito do Executivo Municipal reparos urgentes na rua Professora Romilda Supino, Marcondê César, bairro Jardim IP4. Venho, por meio dessa indicação, solicitar uma atenção especial para o bairro IP4, localizado próximo do bairro Jardim Felicidade, na rua das escolas Arcângelo Martinelli e Roberto Massola, pois nessa rua e ruas da Redondeza estamos ouvindo muitos relatos de moradores que estão preocupados e questionando a prefeitura devido ao acúmulo do lixo em terrenos baldios do bairro. Os moradores relatam que muitas pessoas jogam lixo, entulhos e restos de materiais de construção nesses terrenos, e esse problema está afetando os cidadãos que moram naquelas ruas, pois esse acúmulo de lixo causa um mau cheiro e também a proliferação de animais peçonhentos. Com essas condições, podem ocorrer grandes problemas para a população, como riscos de acidentes causados pelos animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões, também prejudicando o meio ambiente, pois isso contribui para a poluição do solo da cidade. Por esses motivos, peço que possa ser tomada as devidas providências para serem feitas ações de limpezas e preservação dessas áreas vazias no bairro, para assim mantermos a segurança e a limpeza para os moradores e para a cidade.
Indicação número 68, da vereadora Mirim Bárbara. Indica ao Poder Público Municipal a instalação de mais caçambas de lixo em pontos estratégicos da cidade, bem como a garantia da coleta adequada dos resíduos sólidos no município. A presente indicação tem como objetivo melhorar a limpeza urbana e a qualidade de vida da população, assegurando que o lixo seja descartado de forma correta e recolhido regularmente. A disponibilização de caçambas em locais de grande fluxo de pessoas contribui para reduzir o acúmulo de resíduos em vias públicas, prevenir a proliferação de insetos, roedores e doenças, evitar mau cheiro e poluição visual, incentivar a consciência ambiental e o descarte adequado por parte da população. Além disso, é essencial garantir que a coleta dos resíduos seja realizada de forma eficiente e regular, de modo a atender todas as regiões da cidade, inclusive bairros mais afastados. Tal medida reflete o compromisso do poder público com a saúde, o bem-estar da comunidade e a preservação do meio ambiente.
Solicito da secretária que faça a leitura das correspondências recebidas pelo Parlamento Jovem.
Ofício especial do vereador César, registrado no número 69. Venho, por meio deste, justificar minha ausência na quarta e última sessão legislativa do Parlamento Jovem de 2025. A realizar-se nesta data, 1 de outubro de 2025, às 7 horas, no auditório do CREA. Cumpre-me ressaltar que, por motivos de compromissos previamente agendados, não poderei estar presente à sessão de hoje. Ainda assim, manifesto meus cumprimentos e parabenizo a todos os participantes, organizadores e jovens parlamentares pelo brilhante trabalho desenvolvido ao longo dessa edição, desejando pleno êxito na continuidade deste importante projeto de formação cidadã.
Matéria recebida, número 48. Assunto: resposta ao requerimento do Parlamento Jovem número 39. Senhor Presidente, acuso o recebimento do requerimento do Parlamento Jovem número 39, encaminhada pela Câmara Municipal, referente ao atendimento psicológico para pessoas com transtorno de espectro autista, TA. Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo SAMS, nota técnica sobre a questão para apreciação dos vereadores mirins. Atenciosamente, Floresvaldo.
Resposta do requerimento número 39. Excelentíssima senhora presidente da 14ª Legislatura do Parlamento Jovem de Bitinga, Emanuele Camille, excelentíssimo senhor prefeito Floresvaldo, o SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Bitinga, neste ato representado por sua gestora que baixo assina, vem respeitosamente apresentar resposta ao pedido de informações acerca do atendimento psicológico para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, na rede pública de saúde do nosso município. A rede municipal de saúde conta com psicólogos especializados no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, a rede municipal dispõe de psicólogos atuando na atenção básica e especializada com capacitação complementar em neurodesenvolvimento, além de capacitações periódicas ofertadas pela Regional de Saúde, auxiliando no atendimento a pessoas com TEA. Quais unidades de saúde do município oferecem esse atendimento e com frequência? O acompanhamento psicológico a pessoas com TEA é realizado principalmente no Centro Especializado do Transtorno do Espectro Autista, referência municipal para este público. As unidades básicas de saúde realizam o acolhimento inicial e um encaminhamento para o serviço especializado. A frequência dos atendimentos é definida conforme plano terapêutico individual, podendo ser semanal, quinzenal ou mensal. Existe fila de espera para o acompanhamento psicológico de pessoas com TEA? Em caso afirmativo, quantas pessoas aguardam atualmente? Atualmente exige fila de espera devido à elevada demanda. No momento, 20 crianças encontram-se aguardando início de acompanhamento psicológico no CTEA. Há previsão de ampliação de equipe de profissionais com contratação ou capacitação de psicólogos com formação em autismo ou neurodesenvolvimento? A administração atua na busca do fortalecimento de equipe multiprofissional por meio da capacitação dos psicólogos já vinculados à rede e estudo de viabilidade para a contratação de novos profissionais com experiência em TEA e neurodesenvolvimento. O município mantém parcerias com instituições ou clínicas especializadas para ampliar o atendimento às famílias? O município conta com a rede referenciada do Sistema Único de Saúde, o SUS, de acordo com os credenciamentos realizados pelos governos estadual e federal, que são o CTEA, para atendimento local, e o SER de Itápolis, para suporte em casos de maior complexidade, da gestora do SAMS, a Keila.
Gostaria de registrar a presença do vereador Zé Nilson. Iniciamos a palavra livre. 5 minutos para cada vereador mirim falar sobre o assunto de interesse local, regional ou nacional. Cadu, você vai? Com o uso da palavra, o vereador mirim Carlos Eduardo.
Olá, boa noite a todos, à mesa solene, aos vereadores presentes, o presidente, o...
Como que é isso?
O Juan e os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu gostaria de aproveitar esse mês especial para falar sobre o Dia dos Professores. Mesmo não sendo exatamente no dia, eu acredito que nunca é tarde ou muito cedo para falar e reconhecer e agradecer por eles. O professor, ele é muito mais do que alguém que transmite conhecimento em sala de aula. Ele é um guia, é um inspirador, é um apoio nos momentos de dificuldades. E sabemos que essa profissão é muito difícil e que muitas das vezes eles enfrentam obstáculos enormes, mas mesmo assim eles estão ali persistindo. E que esse mês sirva, né, para lembrarmos de cada professor. E eu agradeço muito por todos, não só pelos meus e só pelos seus, mas sim por todos. E eu também quero aproveitar para agradecer sobre a minha legislatura no 14º Parlamento Jovem. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Mirim Laura.
Olá, boa noite a todos presentes, à mesa solene, os meus colegas vereadores mirins, obrigada a todos os vereadores que vieram, o Juan, quem está assistindo aí nas mídias, muito obrigada pela presença. Bom, primeiramente, eu também queria agradecer ao meu padrinho Célio por toda a ajuda enquanto eu fui vereadora mirim, o Mira, que sempre está vindo nas nossas sessões, que nos levou lá para Itápolis na Semana da Juventude e que acompanhou a gente na reunião com o prefeito. Bom, eu vou começar falando sobre as minhas matérias que eu fiz, né? Começando pela caixa d'água, que ela está rachada, está vazando. Então, eu acho muito importante a gente restaurar ela, porque ela é muito bonita. Não tem mais caixas d'água com essa estrutura. E também o pessoal que vem na nossa cidade vê muito essa caixa d'água. Então, de repente, por exemplo, no Natal, a prefeitura poderia dá para a gente, por exemplo, uns enfeites para colocar na caixa d'água. Seria muito bonito para as pessoas que vêm passar o Natal aqui com as suas famílias, vêm passear, porque a nossa cidade é uma estância turística. Também a biblioteca, né, que é para renovar os livros que estão muito em falta. E, assim, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu estudo em escola pública e a gente tem muito material digital. Então, a Sala do Futuro, que é uma plataforma, a gente recebe muito disso, dos materiais digitais. E muitas pessoas não têm acesso ao computador, muitas vezes na escola, porque tem gente aqui que estuda meio período. Eu, por exemplo, estudo em período integral. Então, ainda dá para mim aproveitar mais esses recursos. Mas tem gente que não tem esse acesso. Então, seria muito importante a biblioteca fortalecer computadores para a gente poder estar estudando lá mesmo. Eu também queria comentar sobre uma matéria da Letícia que ela falou, que era sobre o xadrez, né? Eu acho muito importante, eu até já fiz uma matéria sobre isso, porque a nossa cidade precisa de muita cultura, sabe? Então, o xadrez é um jogo que exige muito raciocínio lógico e prepara as pessoas para a faculdade, para poder fazer o BMEP, Olimpíadas, enfim. Então, eu acho isso um detalhe muito importante. Também queria falar rapidinho sobre o Setembro Amarelo. Por mais que foi mês passado, né, ainda é importante falar. A vida de cada um aqui é muito significativa. Então, eu pesquisei um texto na internet e eu achei esse aqui e eu achei muito legal e eu vou compartilhar com vocês. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia passará. Obrigada.
Passo a condução desta sessão à vice-presidente.
Com a palavra, a vereadora Mirim Emanuele.
Boa noite a todos. Cumprimento meus colegas vereadores, os vereadores aqui presentes e ao João. Hoje eu vim aqui para falar de um pedido que não é só meu e do meu colega Arthur, mas de toda a comunidade bitinguense. A necessidade de termos uma UTI neonatal em nossa cidade. Todos sabemos que quando um bebê nasce nessas complicações, cada segundo conta. Mas, infelizmente, muitas famílias daqui precisam se deslocar para outras cidades em busca de atendimento especializado, correndo riscos durante o caminho. Isso é doloroso. E, muitas vezes, pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma criança. E não podemos esquecer das mães em gravidez de risco. Essas mulheres já enfrentam uma gestação cheia de incertezas e cuidados. E quando não temos a estrutura adequada para recebê-las e atender seus bebês, o medo e a angústia se multiplicam. É injusto que, em um momento tão delicado, elas precisem enfrentar viagens longas e inseguras em busca de um atendimento que poderia estar aqui. Ter uma UTI neonatal significa salvar vidas, dar segurança às mães e aos pais e às famílias. Significa dignidade no atendimento. Não é luxo, é uma necessidade. Eu deixo aqui o meu apelo, que esse pedido seja visto com urgência e carinho, porque a vida dos nossos bebês e o bem-estar das nossas mães não podem esperar. A gente precisa de uma ação agora. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.
Nesse momento, retorno a presidência ao presidente.
Com a palavra, o vereador Mirim Arthur.
Bom, primeiramente eu queria dar boa noite a todos, à mesa solene, o presidente, assim como cumprimento todos os presentes. Bom, eu queria pegar o gancho da palavra da Emanuele, que é o que eu vou falar também da minha indicação da UTI neonatal. Eu vou pegar o gancho que ela disse para citar um caso real que aconteceu com a minha mãe. Aproximadamente 15 anos atrás, a minha mãe perdeu um bebê, que era para ser o meu irmão, por falta de uma UTI neonatal. E com isso, ela teve sérias complicações na minha gravidez. Ela teve que ficar oito meses, né, que eu nasci de 8 meses, de cama. Ela não podia levantar, ela teve sérias complicações. E isso realmente tem que ser tratado com urgência, porque quanto mais ênfase a gente dá esse assunto, menos casos a gente vai ter disso. É isso.
Com a palavra, a vereadora Mirim Maria.
Boa noite a todos aqui presentes e também virtualmente aos que estão presentes. Eu gostaria de ressaltar a indicação feita por mim em relação ao bairro IP4, principalmente na rua da escola Arcângela Martinelli, que também é da creche Roberto Massola. Em decorrência de muita preocupação dos moradores, e também minha também por conhecer pessoas que moram lá, está acontecendo muito acúmulo de lixo em terrenos baldios. E é de grande preocupação, porque lá, por ser um bairro de periferia, moram muitas pessoas e também precisa-se de uma necessidade dessa limpeza pela segurança e também porque não é bonito, né, visivelmente, esteticamente. Então, nós precisamos deixar a nossa cidade cada vez mais agradável a todos os que moram e também aos visitantes, por ser uma grande cidade turística. Então, é isso.
Mais alguém gostaria? Findo o pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente.
Requerimentos. Requerimento número 67 da vereadora Mirim Maria. Requer informações sobre a falta de água no bairro Jardim Paraíso. Considerando as diversas reclamações de moradores do bairro Jardim Paraíso a respeito da constante falta de água na região, apresento o presidente requerimento de informações. Segundo relatos da população, o problema ocorre de forma recorrente. Em determinados momentos, a água chega normalmente, porém, em seguida, o abastecimento é interrompido, demorando consideravelmente para se restabelecer. Tal situação tem causado inúmeros transtornos aos moradores, sendo imprescindível maior atenção do poder público para que sejam adotadas medidas efetivas que garantam a regularidade do fornecimento de água. Diante do exposto, solicito as seguintes informações. O poder público tem conhecimento da situação enfrentada no bairro Jardim Paraíso? Em caso afirmativo, quais providências estão sendo tomadas para a resolução definitiva do problema? Em caso negativo, requer-se a devida apuração e as providências necessárias. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, está ciente do problema e das medidas ou investimentos necessários para solucioná-lo? Em caso afirmativo, quais ações concretas serão adotadas e em que prazo? Em caso negativo, solicita-se que as autoridades competentes prestem os devidos esclarecimentos.
Está em votação o requerimento de número 67. Está em discussão, perdão. Alguém gostaria de comentar sobre? Com a palavra, a vereadora Mirim Maria.
Bom, sobre esse requerimento que eu fiz, é em relação ao bairro Paraíso. Eu tenho bastante amigos, conhecidos que moram no local e chegou a mim essas reclamações em relação à falta de água. A água chega, normalmente está em seu fluxo e acaba sendo interrompido por algum motivo desconhecido. E isso acontece com muita frequência. Então, por este problema, eu resolvi fazer esse requerimento para nós podermos resolver essa questão e assim melhorar, né, o bairro, melhorar as condições para os nossos moradores, além de que lá também é um bairro consideravelmente grande e também perto dos estabelecimentos, escolas que não podem ficar sem água em momento algum.
Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Mirim, Ana Beatriz.
Falando sobre esse assunto da água de Bitinga, recentemente eu estou tendo problema na minha casa por conta da água, que está ficando da cor marrom e tem algumas pedrinhas, algumas terras na água. E a gente foi conversar com pessoas de fora da cidade. Meu namorado, por exemplo, que veio de fora, ele foi usar a água daqui e ele teve alguns comentários sobre... Ele disse ter muito cheiro de cloro. Foi uma das queixas que eu escutei, não só dos professores que são de fora, das pessoas de fora, mas também de vários parentes também. Então, eu queria propor se teria alguma forma de tentar lidar com esse problema da água, da questão do cheiro do cloro e da questão da água, às vezes, vir com uma cor meio diferente.
Mais alguém gostaria? Está em votação o requerimento de número 67. Ana Beatriz?
Favorável.
Arthur?
Favorável.
Bárbara?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Gabriele?
Favorável.
Laura?
Favorável.
Letícia?
Favorável.
Maria?
Favorável.
Ian?
Favorável.
Requerimento de número 67 está aprovado.
Moção de aplausos, número 63, do vereador Mirim Carlos Eduardo. Moção de aplausos a Márcia Alcântara, funcionária da Câmara Municipal e responsável pelos vereadores Mirins. Apresento essa moção de aplauso à orientadora Márcia, que com dedicação e compromisso tem cuidado do Parlamento Jovem, acompanhando e orientando os vereadores mirins em suas atividades. Seu trabalho tem sido fundamental para o bom andamento do programa, oferecendo apoio, incentivo e exemplo de responsabilidade. A presença da orientadora Márcia garante que cada um de nós se sinta acolhido, motivado e preparado para exercer nossas funções, aprendendo não apenas sobre o funcionamento da vida política, mas também sobre valores como respeito, cidadania e participação social. Por sua dedicação, paciência e empenho em contribuir para a formação dos jovens vereadores, deixo registrado o reconhecimento e a gratidão de todos nós, reforçando a importância de seu papel para o sucesso do Parlamento Jovem em nossa cidade.
Está em discussão a moção de aplausos de número 63. Alguém gostaria? Com a palavra o vereador Mirim Carlos.
Quero deixar aqui a minha gratidão à nossa orientadora Márcia, e que com a dedicação, paciência, tem acompanhado a gente no Parlamento Jovem, apoiando cada um de nós, vereadores mirins. O seu trabalho é fundamental para o nosso aprendizado e para o nosso, e para que possamos, né, exercer a nossa função. Muito obrigado, Márcia, pelo carinho e compromisso.
Com a palavra, a vereadora Mirim Gabriele.
Primeiramente, eu quero deixar o meu agradecimento à Márcia por todo o carinho e acolhimento que ela tem com a gente desde o começo. E, puxando o gancho, também quero agradecer aos meus amigos vereadores mirins. Esse ano, eu senti que a gente pôde se conhecer um pouco mais, a gente pôde se aprofundar um pouco mais as nossas relações. E isso foi fundamental, principalmente com a nossa relação com a Márcia e entre todos nós. Então, aqui vai meu agradecimento.
Com a palavra, a vereadora Mirim Laura.
Bom, a Márcia tem sido fundamental, né, para a gente. Teve um dia que eu mandei mensagem para ela 10 horas da noite e ela me respondeu. Todas as dúvidas que a gente tem, ela tira, ela pesquisa. Então, é muito, muito importante isso para a gente, Márcia. Tudo que a gente precisa, a gente sabe que pode contar com você. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Mirim Arthur.
Bom, como todo mundo, eu não ia deixar de agradecer a Márcia. Bom, ela sempre resolveu minhas dúvidas, porque quando eu comecei era uma pessoa que tinha muita dúvida. Ela nunca deixou de deixar a gente para trás. Ela sempre acompanhou a gente, ela sempre veio tirando nossas dúvidas, ela sempre veio aconselhando a gente do que a gente devia fazer ou não. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E é isso.
Com a palavra, a vereadora Mirim, Ana Beatriz.
Eu quero agradecer a Márcia por sempre estar tentando incluir as pessoas em todos os projetos, fazendo questão de buscar as pessoas que moram do lado da feira. Quero agradecer pela oportunidade que você deu a todo mundo que está aqui e pelo carinho que você teve pela gente, mesmo a gente não se conhecendo antes.
Está em votação a moção de aplauso de número... Perdão, Maria. Com a palavra, a vereadora Mirim Maria.
Bom, Márcia, eu vim te agradecer aqui no improviso, porque eu não tenho nada decorado, mas só para falar que eu te agradeço por tudo, te agradeço por ter me ajudado agora nesse começo do meu mandato, nesse primeiro ano. Espero que no próximo eu esteja aqui junto com os meus colegas vereadores. Agradeço por tudo, por ter sempre tirado as minhas dúvidas, por me ajudar com as matérias, com todos os requerimentos. E é isso. Pelo carinho e pelo amor sempre. Um beijo, Márcia.
Com a palavra, vereador Mirim Letícia.
Como todos falaram, também não podia perder essa chance. Quero agradecer o trabalho da Márcia aqui com a gente. Sabe, todo mundo consegue perceber que ela é uma pessoa fundamental na Câmara Municipal, na promoção desse trabalho, que é a Câmara Municipal Mirim, né? Ela sempre ajudou a gente, como todo mundo falou, da maneira que ela pode, ela dando o máximo de si. E isso é fundamental. Se a gente tivesse a Márcia aqui, não teria progredido tanto desse jeito. Muito obrigada, Márcia. Você é fundamental para a gente aqui.
Bom, como todo mundo falou, também não posso deixar de não agradecer a Márcia, né? Que desde o ano passado veio me ajudando para montar as matérias, para fazer as coisas... acompanhando a gente lá na feira, atendendo os vereadores. Então, foi muito legal, Márcia. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Mais alguém gostaria? Está em votação a moção de aplauso de número 63. Ana Beatriz.
Favorável.
Arthur.
Favorável.
Bárbara.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Laura.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Maria.
Favorável.
Ian.
Favorável.
Moção de aplauso de número 63 está aprovada.
Moção de aplauso número 64 do vereador Mirim Carlos. Moção de aplausos ao prefeito municipal Florisvaldo Antônio Fiorentino. Venho por meio desta apresentar moção de aplauso ao prefeito Florisvaldo pelo gesto de atenção e diálogo ao promover uma reunião com os vereadores mirins, possibilitando um espaço de escuta, troca de ideias e discussões voltadas para melhorias em locais da nossa cidade. A iniciativa demonstra sensibilidade, compromisso e respeito com a participação da juventude na política, valorizando a voz dos estudantes e incentivando o exercício da cidadania desde cedo. Momentos como esse fortalecem a democracia, aproximam os jovens da vida pública e contribuem para a construção de uma comunidade mais justa e participativa. Por isso, parabenizo o prefeito municipal, Florisvaldo, por sua disponibilidade e visão de futuro, reconhecendo a importância desse diálogo para o desenvolvimento de Bitinga e para a formação de novos cidadãos comprometidos com o bem comum.
Está em discussão a moção de aplauso de número 64. Com a palavra, a vereadora Mirim Laura.
Bom, na reunião que a gente teve com o prefeito, foi muito interessante. Eu tirei algumas dúvidas que eu tinha a respeito da cidade e eu acho que isso é muito importante, ele poder acolher os vereadores mirins, né? Porque, se Deus quiser, alguns de nós vão ter cargos políticos ainda. Então, eu acho muito importante ele estabelecer essa união entre nós, vereadores mirins, e o prefeito municipal.
Mais alguém gostaria? Está em votação a moção de aplauso de número 64. Ana Beatriz.
Favorável.
Arthur.
Favorável.
Bárbara.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Laura.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Maria.
Favorável.
Ian.
Favorável.
Está aprovada a moção de aplauso de número 64. Recado. Parabenizo a vereadora Mirim Gabriele, que fará aniversário no dia 21 de dezembro. Parabéns, Gabi. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão. Convoco os vereadores mirins para o encerramento da 14ª Legislatura do Parlamento Jovem de 2025, no dia 3 de dezembro, às 20 horas, no auditório do CREA. Bom, hoje eu quero usar desse momento para deixar meu agradecimento por tudo o que vivi nesses últimos meses aqui no Parlamento. Foi uma experiência única, que vou sempre levar comigo. Quero agradecer a Márcia, que sempre esteve ao nosso lado, com paciência, apoio e orientação a cada passo. Também quero agradecer toda a equipe da Câmara, que sempre trabalhou muito para que tudo desse certo e para que nós pudéssemos viver de verdade essa oportunidade de participar da política e entender a importância dela. Um agradecimento especial também ao presidente Mira e aos demais vereadores que sempre estiveram presentes em nossas sessões, mostrando apoio e valorizando a nossa voz. E não posso deixar de falar da oportunidade incrível que o presidente Mira nos deu de participar da Semana da Juventude na cidade de Itápolis, que foi uma experiência enriquecedora que ampliou ainda mais nossa visão sobre o papel da juventude na sociedade. Agradeço ao meu padrinho, o vereador Marcos Mazzo, que sempre esteve disposto a me atender e a me ajudar durante esses meses. Agradeço também ao João, presente, representante da Agenda Jovem Itapolitana. Sou muito grata por cada momento, por cada aprendizado e por todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada. Obrigada a todos por acreditarem em nós.